Nós certamente cantamos juntos de coração, ó somente crer, ó somente crer. Tudo é possível para aquele que crê. Nós lemos juntamente e ouvimos. De coração nós cremos e com a boca nós reconhecemos aquilo que nós cremos. Confessamos aquilo que nós cremos. Então Deus confirma a sua santa e preciosa palavra. Também eu quero saudá-los todos de coração, desejando as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor. Nós estamos reunidos aqui de toda a Europa e de outros países do mundo. Estamos ligados com muitos na Europa que estão vindo juntamente, estão nos vendo agora juntamente e também com muitos em todo o mundo. Até em Osaka, no Japão, hoje estamos sendo ouvidos, estão vendo, estamos sendo vistos, e em todos os países. Nós somos muito, muito gratos a Deus por isso, e também por isso que os cultos a Deus são transmitidos às diferentes línguas para que todo mundo possa ouvir e ver. Especialmente saudamos a partir daqui também todos nossos amigos, especialmente naturalmente na América do Sul, e disso desde o Chile até Caracas, e de São Paulo até México. Também lá eles ouvem e venciam juntamente. Nós agradecemos a Deus também por todos os tradutores nas diferentes línguas, para que todo mundo possa ser apoiado em todas as línguas principais e o povo do Senhor possa ser chamado para fora. Nós estamos no começo do ano e nos colocamos talvez a pergunta em alto tom ou em baixo tom: o que nos trará esse ano? E nós temos então a certeza: se eu também não souber o caminho, tu o sabes bem. Nós conhecemos aquele que conhece o futuro. E nós queremos que dizer também a todos que pela primeira vez estão aqui, nós colocamos nossa confiança somente e totalmente no Senhor. Nós sabemos que o retorno de Jesus Cristo está muito próximo, ou tem que estar muito próximo, a partir dos sinais dos tempos, que falam uma língua muito clara. E mesmo assim, nós permanecemos sóbrios, nós compramos o tempo, é um tempo mau, é um tempo caro, e se torna cada vez mais caro, nada se torna mais barato. Pelo contrário, a Escritura já predisse isso. Talvez eu devesse mencionar os nossos irmãos. Nosso irmão Graf, ele telefonou envia saudações a todos. Nossos irmãos de Nairobi telefonaram, de outros países da África também. Dr. B telefonou. Devo mencionar todos os países. O irmão Wallström telefonou. Às vezes pode acontecer que mencionamos alguns e outros não mencionamos, e então isso também não cabe muito bem, mas todos devem saber que estamos ligados com Ele e com o Senhor. Eu já mencionei em Zurique e também aqui em uma reunião. Nós olhamos para trás para um ano, de fato, ricamente, mais uma vez, ricamente abençoado, ano de 2007, um ano que trouxe muito, muito fruto no reino de Deus. Muitas almas foram salvas e muitas chegaram ao conhecimento da verdade, foram guiados ao conhecimento da verdade. Eu tenho todos aqui as descrições dos todos os últimos voos, dos últimos 2 anos, que a partir daqui foram feitos para todo mundo, não contando os voos dentro de um continente ou de um país, somente todas as partidas da partir daqui em todo o mundo, principalmente com as 3 linhas, e segurem-se bem, foram no total 167 voos, decolagens e pousos, 167 vezes, e no total 288 mil milhas aéreas. Então vocês podem imaginar quanto tempo o irmão Frank permaneceu nos ares e pôde utilizar o tempo, e nesse tempo ouvir então as pregações de irmão Branham, ou ler manuscritos, ou prepará-los, ou ler nas Santas Escrituras. Em todo caso, nós olhamos de fato para trás, para um ano, para os últimos 2 anos, que não houve iguais a estes no passado. Então eu penso, me lembro de todos os meus irmãos que também estão a caminho para o Senhor, nossos irmãos de Bruxelas, de Paris, de Orléans, e todos os irmãos que da mesma forma estão a caminho para carregar a palavra do Senhor. Eu vi há pouco o irmão Helmut Miske também também inclinou, disse sim, há pouco tempo ainda vi as fotos, como milhares se juntaram para ouvir a palavra de Deus também no Brasil. Nós somos simplesmente de coração gratos a Deus. Alegrem-se conosco que carregamos a nobre semente e podemos dar o chamado para fora através da pregação da última mensagem a todo mundo. Muito brevemente, o que se refere aos acontecimentos políticos e religiosos, todos nós compreendemos que o tempo do fim de fato está aí. Nós temos fotos, o Papa e o Sr. Blair, e o Mr. Blair, que agora é o mediador, ou deve ser o mediador, entre judeus e árabes. Ele teve que naturalmente se tornar católico, entrar para a Igreja Católica para poder assumir tal posição, alta posição. E, no geral, no próximo ano, ele será o primeiro presidente europeu para 2 anos e meio. Simplesmente coisas estão acontecendo, estão caminhando adiante. Então nós temos as notícias de Israel que nos atingem muito. Jerusalém deve ser partida novamente, que desde 1967 está sob reinado judaico e sobre pressão dos Estados Unidos. Omer, ele, se lhe agrada ou não, ele teve que voltar para trás. Deixe-nos orar para Israel e para o governo local. Tudo acontece assim como está escrito. Precisamos somente ler Zacarias 2, 12 e Zacarias 14. Então se vê o que tem que acontecer. Então nós temos o pior de tudo, o que acontece no nosso país, qual seja a teologia feminina, quero formular dessa forma, e chegou a tal ponto que há tantas pastoras e bispas, por assim dizer, todas querem tomar o poder e tomar a direção, e se lemos sobre isso, especialmente nos artigos onde 42 mulheres e homens ditaram a Bíblia novamente, ou a formularam novamente, e tais pessoas, especialmente as mulheres, naturalmente, escreveram a sentença: como um redentor masculino pode nos ter redimido? De fato, isso passa além de qualquer medida que se pudesse compreender. Simplesmente vai longe demais, simplesmente longe demais. A incredulidade ou a perversidade tomou sobremão, assim como o irmão Branham viu que mulheres estariam também nos governos e também teriam o falar, o comando, e assim acontece também nesse país, no nosso país. E isso me preocupa muito também, de um lado. Por outro lado, isso tem que acontecer assim. O nosso Senhor e Deus, Ele só é citado no gênero feminino, e para as mulheres tem que ser feminino, então eles o citam na forma feminina. Eu digo mais uma vez, quão longe as pessoas ainda querem ir para passar acima de todas as medidas do pecado, ou para preencher a medida do pecado e da incredulidade. A queda aconteceu, e assim temos que suportar isso, mas que tomasse tais dimensões, isto de fato nós não contamos com isso. Aqui ainda tenho saudações de Lima, no Peru. Ainda tenho saudações aqui de Gana. Ainda tenho aqui saudações de Bucareste. Aqui temos ainda saudações, tenho saudações de Palermo, da Itália. E mais uma vez da Itália, do irmão Etienne Ginton. E mais uma vez saudações na língua espanhola. Todos enviam, de fato, nos deixam saudar de todo o coração. Irmãos e irmãs, um dia irrompeu para nós, um dia, como eu disse, o primeiro fim de semana neste ano. O que aconteceu no ano passado, nós tomamos conhecimento com gratidão, todas as muitas reuniões e as cartas circulares e as literaturas nas diferentes línguas, naturalmente deixaram pistas de bênçãos, marcas de bênçãos. Também por isso somos gratos, por a partir de Deus, visto a partir de Deus, sem tomarmos partido, nós divulgamos as verdades bíblicas, a mensagem divina, sem falsificação, assim como nos foi deixada. Aqui na passagem de ano, nós lemos a passagem de 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, e aqui nós lemos, assim como o corpo forma, e um corpo tem muitos membros, e todos os membros de um corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos membros uns com os outros. Eu me referi ao 1 Coríntios 12, versículo 12, Nós precisamos ler, de fato, todo o capítulo para sabermos como os detalhes nos são descritos e são apresentados em sua função, como todos os membros no corpo do Senhor se estendem as mãos. Não um membro pode dizer ao outro: eu não preciso de você. Cada um precisa do outro, e o corpo do Senhor, e o corpo do Senhor só é pleno se todos os membros estiveram juntos em uma como unidade. Então nós lemos de Mateus capítulo 12. Eu só quero me referir brevemente a isso para nos mostrar a importância diante dos olhos que nós, como igreja, de fato, sejamos um coração e uma alma, ou temos que ser um coração e uma alma, para que o Senhor chegue ao seu direito conosco e entre nós e em nós. Mateus capítulo 12, versículo 25. Mateus 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso nós compreendemos todos. Nenhum casamento, nenhuma família, nenhuma casa, nenhuma igreja, se não estiver unida, pode subsistir. E Deus quer todos que pertencem à sua igreja os trazer de volta à ordem divina, para que a ordem divina tenha o seu lugar no casamento, que a sua família tome o seu lugar, que a igreja tome o seu lugar, encontre o seu lugar, para que todos nós entremos na ordem divina pela graça, sejamos trazidos de volta a essa ordem. Mais uma vez, nenhuma casa, nenhuma cidade dividida contra si mesmo não subsistirá. Nosso Senhor, Ele implorou pela unidade da igreja. João 17 é o capítulo mais importante nas cartas de João sequer. A unidade da igreja de Jesus Cristo. Com todos os membros, com a cabeça, e a cabeça com os membros, e unidos de coração intimamente. E então temos aqui em Mateus 12, versículo 30: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Também isto se ilumina por si. Até nosso Senhor teve que nessa época dizer: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Da mesma forma, é hoje, na igreja. E por isto, a unidade e a consonância para o último e maior avivamento, como quisermos formular, vivência antes da vinda de Jesus Cristo, precisa haver essa união. Eu leio mais uma vez: quem não é comigo é contra mim. E entre isso não há outra coisa, uma coisa ou a outra. Ou cremos ou não cremos, seguimos ou não seguimos, somos obedientes ou desobedientes. Então, e quem comigo não ajunta, espalha. Deus possa dar graça para que possamos seguir para Ele e também uns pelos outros, para que, de fato, o amor divino possa, através de todos nós, triunfar. Então, nós temos ainda os dois versículos, 35 e talvez 36. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Chegou o ponto de tempo onde nós temos que manter as nossas línguas freadas, onde de fato que nós realmente somente falemos o que serve para edificação da igreja. Nada, não aceitemos nada o que é dito sobre alguém, a não ser que a pessoa referida esteja presente e que possa ouvir e que possa então também se defender. Mas como está escrito, por favor, levemos isso aos nossos corações. O homem bom, um homem onde o Senhor mora, ele tirará da câmara de tesouro do seu coração boas coisas. Eu sou sincero, eu não saberia como deveria ser feito tirar coisas ruins de um coração bom. Simplesmente não cabe. Não existe. Ou nós somos nascidos de novo para uma viva esperança e temos um novo coração, recebemos um novo coração. Eu, há pouco, a nossa preciosa irmã, Kozak, eu recebi enviado um espelho de coração. Talvez umas pessoas, das pessoas mais antigas, conheçam essa antiga brochura com esse espelho de coração. Então, o coração, é mostrado o coração do descrente, o que está tudo dentro. Então, todas as características de Gálatas 5 são citadas, o que está num coração mau. E então, o que sai da sua boca. E então, em uma segunda foto é mostrada, também Gálatas 5, o que está num bom coração. E o que sai, então, desse bom coração? Então, façam a árvore boa, então ele trará bons frutos, façam a árvore podre e trará frutos podres. No versículo 36 está escrito: digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E agora vem uma citação que é muito, muito importante: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Aquilo o que nossa boca traz em juízo ou julgamento sobre outros, traz além dos lábios, isto será a nossa condenação naquele dia. Então, deixe-nos estarmos atentos, dar a honra a Deus e, de fato, cuidarmos cada um na sua parte para que nós que cheguemos à edificação, possamos contribuir para a edificação da igreja. Eu não sei se eu serei mal compreendido, provavelmente sim, mas somente daqueles que no seu coração talvez tenha dificuldade de entender a sinceridade de um irmão Branham. E vocês sabem, e eu digo aberto e livremente, é que o irmão Branham, ele teve o caminho mais difícil que se poderia imaginar. E tudo o que encontrou no campo espiritual ainda veio ainda acusação no Ministério das Finanças, para que ele, por 5 anos, ele teve que passar por provações do Ministério das Finanças e tudo mais. E porque o irmão Branham me disse isso pessoalmente, eu sei. Então, nessa dificuldade, quando ele viu, quando foi um gestor antigo que o havia acusado e que havia grande problema na igreja, ele simplesmente, tão grande homem de Deus, ele teve no seu coração o desejo, sim, Deus confirmou a palavra, isso está certo, mas Deus também confirmou que esse homem carrega a sua palavra. Vocês compreendem isso? A confirmação da palavra é uma coisa, mas Deus também, o homem que carregou a palavra, ele também o confirmou. E Deus não queria que algo houvesse, pudesse ser erigido como obstáculo. Então, ele fez praticamente uma confissão de fidelidade, ele esperou isso das suas pessoas, e ele escreveu isto, e eu trouxe isso escrito aqui. Eu prometo, festivamente, e que essa capela era denominada Capela Branham. Eu testemunho festivamente para apoiar em todos os programas do seu pastor, irmão Branham. E esse é o primeiro ponto. E a segunda sentença, eu prometo não falar nada contra o irmão Branham ou contra um dos seus programas, e acertarei a todos que fizerem isso. Isso foi simplesmente necessário. Exortaria a todos que fizerem isso. Nós precisamos ver que no ministério do irmão Branham estava o dom sobrenatural, estava atuante. Imaginem. Então, estão sentadas pessoas lá, na própria igreja, que não estão de acordo com ele ou com seu ministério, ou entre si ainda tem um ponto ou outro a ser discutido. Também ele precisou a unidade no Espírito, a unidade na igreja. Ele precisava de uma igreja que estivesse atrás dele. E então, ele de fato ainda disse, na terceira linha, que eu estarei ao lado dele, assim como ele está ao lado de Deus, do lado de Deus. E nós passamos isso para nós. Eu quero hoje também, eu quero passar isso a todos os irmãos que carregam responsabilidade, que tomaram responsabilidade de divulgar, de pregarem a mensagem divina. Vocês devem saber, nós estamos ao vosso lado, em todos os povos, línguas e nações. Nós estamos atrás daqueles e dos irmãos que estão carregando a palavra de Deus, assim como o irmão Branham formulou aqui. Então eu tenho aqui ainda 3 passagens bíblicas que eu tomei, talvez a quarta ainda. Em Romanos capítulo 14, está no versículo 13 até 23, eu lerei muito brevemente. Romanos 14, a partir do versículo 13, portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Queremos estar de acordo com isto? Simplesmente de uns para os outros e para o Senhor, estarmos um para os outros e para o Senhor. Romanos 15, versículo 1 a 6, de forma, mas eu só lerei o começo. Romanos 15, ora nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
Romanos 15,
versículo 7. Portanto, Romanos 15, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Recebei-vos uns aos outros, como cada um é. Então, nós aceitamos cada um como ele é. A renovação, só Deus pode dar. Nós somente podemos colocar-nos à disposição dele. E então, 1 Pedro, capítulo 3, e aqui nós podemos ler o que de fato estava no coração desse apóstolo, para que os crentes chegassem ao alvo e uns com os outros estivessem reunidos em união. 1 Pedro, capítulo 3, e aqui nós lemos, a partir do versículo 8. E, por favor, vamos todos levar aos nossos corações isso. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Estamos de acordo com isto? Vamos pedir a Deus que isto seja conosco assim. Finalmente, seja todos de um mesmo sentimento, compassivo, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. E então vem o alerta, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. Somente quem pode abençoar pode herdar bênção. Isso é muito, muito importante. Há certas regras que Deus colocou. Ele disse, como Abraão, eu quero te abençoar, e você deve ser uma bênção, para que herdares uma bênção. Todos nós queremos bênçãos. Então, abençoe primeiramente o seu irmão, a sua irmã, deseje a ele tudo que seja de bom, e então virá sobre ti também. No versículo 10, pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Nós lembramos de palavras de Salmos. Quem morará no santo monte? Quem será hóspede para Deus o Senhor? Vamos cuidar que nossos lábios não falem engano, mas quando falarem a verdade. Versículo 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Palavras muito importantes. Então, versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor, os olhos do Senhor estão destinados a nós, aos justos diante do Senhor, não autojustos, mas justificados pela graça. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Vamos chegar à palavra que, especialmente na virada de ano, e também no dia 24 de dezembro, sempre me foi dito, ou através de e-mail, me foi enviada. De Josué, capítulo 1, jamais eu não recebi tantas saudações do meu aniversário terreno como no último dezembro, e sempre e repetidamente Josué 1, tal, praticamente em todos os continentes. Especialmente versículo 3 e versículo 5, Josué 1, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo dei, como eu disse a Moisés. Essas foram as palavras do Senhor a Josué. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Especialmente como fui com Moisés, assim serei contigo. Foi a mesma tarefa, o mesmo envio, o mesmo povo de Deus de que se tratava. Moisés, o chamado para fora, a guiação para fora, e Josué, a entrada, ambos estavam no programa, no plano de salvação de nosso Deus. E por sua palavra, por causa da sua palavra, Deus também, da mesma forma, teve que estar com Josué, assim como esteve com Moisés. Moisés, ele ouvia a palavra oralmente, então escreveu, e foi colocado na Arca da Aliança, e Josué ordenou que a Arca da Aliança fosse carregada nos ombros dos sacerdotes. O Jordão se partiu, assim como antes o Mar Vermelho se partiu. Aqui o povo passou na saída, pela saída e lá para a entrada, e Deus estava com Moisés, Deus estava com Josué. E aqui então, no versículo 9, não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué, ele não tinha escolha. Ele foi uma parte do plano de salvação de Deus e ele cumpriu aquilo que Deus havia ordenado, que Deus havia determinado. O que mais me tocou é o versículo 13 e versículo 15. Vamos ler, vamos entrar brevemente nessas palavras. Josué, capítulo 1, versículo 13 e 15. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Para informação, somente as 2,5 tribos estavam na região oriental do Jordão, já estavam lá, já haviam encontrado o seu lugar, já podiam ficar lá. Então veio a região das ordens para as outras tribos, as tarefas para as outras tribos, para as tribos que deveriam estar para o lado ocidental do Jordão, que teriam que tomar o lado ocidental. Ouço mais uma vez atentamente. Versículo 13, a última parte. O Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Então, segunda parte do versículo 14. Porém, vós, todos os homens valorosos, passareis armados adiante de vossos irmãos e o ajudareis. Então vem a pergunta: até quando? E os ajudareis, versículo 15, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como vos deu a vós. Isto falou poderosamente a mim. Mulheres e crianças foram deixadas para trás, mas os homens da batalha deveriam seguir com as outras tribos, deveriam atravessar o Jordão e deveriam vivenciar juntamente até que cada tribo tivesse tomado a sua região, até que cada tribo tivesse alcançado o alvo divino. E vocês podem ler no profeta Ezequiel 47 e 48 como ele partiu toda a terra em tribos e colocou as fronteiras. Então, a mensagem aqui é: vós, que já chegaram ao alvo, que já estáis lá, onde Deus vos queria ter, onde vocês se colocaram lá, mas o que é com vossos irmãos? Como é com o restante das tribos? Então, armai-vos, vão conosco até que a última tribo, até que todos tenham chegado ao alvo. A palavra alvo me agrada. Paulo também utilizou no Novo Testamento, ou seja, em Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, aqui Paulo falou do alvo. Filipenses 3, a partir do versículo 12 até 16, deixe-me ler brevemente Filipenses 3, versículo 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Esse é o ponto de partida. Até que você, amado irmão, preciosa irmã, seja alcançado por Deus. O Espírito de Deus já pôde atuar em você, já te levou, te pôde guiar ao arrependimento. Você já vivenciou a sua conversão, você já tomou a terra que nos foi prometida. Paulo, um homem de Deus humilde, não diz que ele já tenha alcançado, mas no versículo 13, ele diz mais uma vez: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Aqui eu quero pedir a Deus por graça, que também possa me dar assim, de deixar para trás o que está atrás de mim, ou atrás de nós, e vermos o alvo estendido. É um alvo que nós temos. Sejam sinceros, se não tivéssemos alvo, nós sequer estaríamos aqui. Trata-se do alvo divino que nós queremos alcançar a todo preço. Temos que alcançar a todo preço. Então, no versículo 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o alvo diante dos olhos, não as coisas que estão ao redor. Irmãos e irmãs, nós temos que contar que nossas provações ainda aumentarão, que as má compreensões e tudo que o inimigo puder oferecer, tudo ele fará, ele oferecerá. Mas nós não somente cantamos Jesus é vencedor, nós cremos por convicção que nosso Senhor, na cruz do Calvário, ele venceu. E nós cremos que a sua vitória também é nossa vitória. Mas nossa fé tem que estar ancorada na palavra para que não balance. E isto está aqui em Romanos, capítulo 8, expressado de forma mais clara diante dos olhos, a de todos os nossos olhos. Romanos, capítulo 8, aqui, teríamos que ler do versículo 28, até que cheguemos ao versículo 39, mas vamos ler somente o começo, qual seja, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado, então todas as coisas concorrerão para o seu bem. No versículo 29, e aqui está descansando nossa fé, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que queremos mais ainda? Aqueles que ele predestinou, ele já de antemão já predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Para isso nós dizemos amém. Este é o alto chamado que foi colocado em nossas vidas. Então, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deus, ele consumou todo um plano de redenção É uma obra de redenção plena que Deus nos deu por sua graça. E então, no versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui poderíamos ir a Romanos 4 ou 5, justificados pelo sangue. O sangue do Cordeiro, ele foi derramado para que pudéssemos receber redenção, perdão, salvação em Deus, e para que, pelo poder da obra de redenção consumada, pudéssemos receber a vida eterna pela graça, qual seja através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 39, está a coroação daquilo que Paulo expressou aqui, versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Simplesmente não é possível. E nós somos muito gratos a Deus por isso. Então nós temos em Efésios, na carta aos Efésios, simplesmente ainda esses pensamentos maravilhosos que nos falam profundamente a nós. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Não sereis algum dia, já chegastes perto. E no versículo 14, porque Ele é a nossa paz. Ele, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, aqui nós temos agora a visão do que acontece com o homem que encontrou paz com Deus. A inimizade foi tirada. O pecado foi coberto. Reconciliação com Deus aconteceu. E agora acontece algo muito especial. Este um homem se torna um novo homem como pacificador, transformado em um pacificador. Não existe um sequer verdadeiro crente que com a sua língua possa causar guerra ou tenha a intenção de semear discórdia. Não, isso simplesmente não é possível. Um homem, uma pessoa que é nascida de Deus, que recebeu a nova vida divina, com isto tem o ser e a natureza de Jesus Cristo, do Filho de Deus, em si. E assim como ele foi, também nós estamos nesse mundo. Ouçam atentamente, mais uma vez, em si mesmo, para criar em si mesmo, seria suficiente se tivesse escrito para um novo homem já seria suficiente. Mas está escrito, dos dois, um, não há duas coisas que ainda estão juntas, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz. Esta é a obra de Deus, nos redimidos, através do nascimento, o renascimento que o Espírito de Deus cumpre em nós, atua em nós. Estamos no versículo 16 ainda. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Não há inimizade. É impossível que filhos de Deus tenham inimizade ou causem inimizade. Isso não é possível. Isso é absolutamente impossível. Deus nos colocou como pacificadores, nos transformou em pacificadores. E nós devemos, sequer, onde quer que venhamos, devemos desejar a paz a todos na casa onde estivermos. Em Efésios, no capítulo 4, nos é mostrado rapidamente o que devemos fazer para rejeitarmos o velho homem. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 22, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, que despojar-vos, no versículo 23, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Estes são filhos e filhas de Deus, pessoas que Deus agraciou, pessoas as quais a palavra, o Espírito e o sangue pôde atuar aquilo para o qual Deus nos deu. Somente em Gálatas, capítulo 4, uma palavra que ouvimos já frequentemente e já lemos aqui, Gálatas 4, versículo 28, 29, somente para que nós possamos provar-nos a nós mesmos. Ora vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Então, dois diferentes filhos, um de acordo com a carne, o outro segundo o Espírito, criados, e é simplesmente impossível que um que foi criado pelo Espírito odeie ou persiga. Voltemos àquilo que lemos de Josué, que eu pude ler isso numa pregação do irmão Branham. Deixe-nos estarmos assim como Josué e Caleb. Então, ouçam atentamente. Isso tem um fundo espiritual. Deixemos estar lá, assim como Josué e Caleb, enquanto a terra prometida está à vista, o tempo está se aproximando. Josué significa, em hebraico, salvador, e mostra figuradamente o regente prometido para o tempo do fim, que que levará a igreja ao outro lado. Caleb representa os verdadeiros crentes que estão ao lado de Josué. Deus iniciou com Israel como uma virgem que tinha a sua palavra, mas eles queriam outra coisa. O mesmo também a igreja fez nos últimos dias. Estejam atentos que Israel não trouxe Israel adiante até que o tempo determinado por eles tivesse chegado. Ouçam, isso significa algo muito grande. Josué esperou ao tempo, independentemente daquilo que muitas pessoas talvez disseram. Ele esperou. Deus nos deu a promessa para a terra. Nós agora queremos entrar nisso e queremos tomar essa terra. Eles talvez tenham dito, Josué, como está com a sua missão? Você o perdeu? Você já está vencido? E por que você não faz nada? Se você sempre já tinha o assim, o diz o Senhor, e a vontade de Deus, reconhecias a vontade de Deus, por que agora não? Mas este sábio, esse profeta sábio enviado por Deus, conhecia a promessa de Deus, mas ele também sabia que ele e que tinha que esperar e o seu cumprimento, a promessa e o seu cumprimento, ele tinha que esperar a decisão, a clara decisão de Deus e o tempo certo. Isto é extraordinariamente importante. E aqui o irmão Branham diz ainda, ouçam agora, aqui está uma parte daquilo que eu escrevi quando eu devia tomar a caneta. Veja, vocês veem, porque eu tomei parte disso, assim como fiz, amigos, vocês compreendem, porque eu luto para que vocês fiquem longe das denominações e pertencem à verdadeira igreja e voltem à verdadeira igreja de Deus. Vocês reconhecem porque ela tem que vir da palavra, a igreja, porque a igreja tem que vir da palavra. Ela não pode vir por sabedoria humana, mas sim tem que sair da palavra e através da palavra. Esse é o motivo porque eu creio na palavra, assim como está escrita. Eu não adicionarei nada e nada tirarei dela, mas sim pregar assim como está escrita e caminhar adiante. E ainda os próximos orações. Então, irmãos, se vocês estão aqui ou estão vindo a fita cassete, se vocês não estão de acordo comigo, eu quero orar por vocês. Se eu estou errado, então orem, por favor, por mim. Agora, eu quero ler algo e quero que vocês ouçam atentamente. Isto me foi particionado quando o Espírito de Deus falou, pegue a caneta e escreva. Algumas coisas eu deixarei de fora, mas algumas coisas eu tenho que vos dizer. Isto é o que eu tenho, o que eu quero dizer a vocês, de acordo com a lei da procriação, tudo traz de acordo com a sua espécie. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva está chegando até a pedra final, até a consumação, a plenitude. Ela será uma igreja abençoada, um gênero abençoado, enquanto ela se aproxima da pedra final e serão tão próximos a ele, plenos na sua imagem, a sua imagem, para que possa ser unificada com ele, para que possa ser um. Através dela, a palavra do Deus vivo se tornar plenamente divulgada, aberta. As denominações jamais poderão fazer surgir isso e terão suas confissões de fé e seus dogmas que estão misturados com a palavra e farão surgir e serão produto de cruzamento. Mas somente agora esse parágrafo. O primeiro filho foi um filho criado de acordo com a palavra de Deus. A ele foi dado uma noiva, eu repito o que o Espírito disse e o que eu escrevi. Foi uma noiva através do qual ele pôde se procriar. Ela caiu. A noiva lhe foi dada para que ele pudesse trazer um seguinte filho, mas ela caiu, no qual ela fez um cruzamento, através dela ele deveria se procriar, mas ela caiu e causou que também ele tivesse que morrer. Para o segundo filho, a palavra falada da semente de Deus, que é comparada com Adão, a ele, o segundo Adão, foi dada uma noiva. Mas antes que pudesse acontecer as bodas de casamento, ela da mesma forma havia caído. Ela tinha uma vontade própria, assim como a mulher de Adão, para decidir se ela cria na palavra ou viveria assim, ou duvidaria dela e morreria. Ela escolheu a segunda coisa. Somente, muito brevemente, uma consideração. Aqui o irmão Branham faz uma comparação de Adão e Eva, e então de Cristo e a igreja. E todos nós sabemos, a igreja caiu da palavra, se desviou da palavra, especialmente no concílio de Niceia, que o irmão Branham também menciona. Tudo foi modificado, cada ensinamento e dogmas foram introduzidos. Mas o irmão Branham escreve e diz aqui, Deus tirará de um pequeno grupo, da verdadeira semente da palavra, ele chamará uma amada noiva e guiará a ele uma virgem da sua palavra. Dela e através dela tudo será cumprido o que foi prometido para ela através da sua palavra, que não conhece ensinamentos humanos ou dogmas. E isto é o que de fato nos discerne de todos os outros. Não, nenhum dogma, nenhuma confissão de fé, somente a santa palavra de Deus. Da primeira à última sílaba, nós poderíamos ler adiante e mais adiante. Então, irmão Branham diz ainda, vejam que harmonia. Jesus não fez nada a não ser aquilo que lhe havia sido mostrado. Foi uma harmonia plena, Deus e Cristo. Assim será agora com a igreja. Ele mostra a ela a palavra da vida, a sua palavra. Ele mostra a ela e ela aceita, ela não duvida, E então, nada pode causar dano a ela, sequer a morte. Pois, se a semente está plantada, a água e o sol o trazem a vida. Amém. Para isto, eu tenho realmente um aleluia bem forte. Aqui está um mistério. A palavra e o sentido de Cristo, a natureza de Cristo, estão na noiva. Através disto, ela sabe o que ele quer fazer através e da sua palavra. E ela o faz no seu nome. Ela tem o assim diz o Senhor. Irmãos e irmãs, Deus nos deu o grande privilégio para crermos como a Escritura de fato diz. E para voltarmos ao princípio, fazermos as mesmas vivências, assim como nossos irmãos e irmãs no princípio também tiveram. E como, de fato, em cada avivamento, foram vivenciados por todos verdadeiramente crentes. Então, nós os mantemos prontos e caminhamos adiante. Deus fará grandes coisas, Ele deu promessas, Ele chamará ao arrependimento, Ele dará conversões, Ele dará o nascimento de novo, Ele dará renovação, Ele nos armará com o poder das alturas, assim, para que nós juntamente podemos caminhar adiante. Mais uma palavra que algum dia há pouco também lemos de Lucas, capítulo 19. E isto eu quero, de fato, dizer isso em ligação com que nós de coração cremos que Deus nos revelou a sua palavra e que, de fato, não interpretamos, de fato, temos o verdadeiro e claro cumprimento da profecia bíblica. Nós vemos isso acontecer no mundo inteiro e também, naturalmente, em Israel e na igreja. Mas naquela época, quando nosso Senhor, ele entrou em Jerusalém e estava sobre as costas de uma jumenta, assim como está escrito no profeta, como foi dito no profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, havia um grupo de discípulos que não podia fazer outra coisa senão trazer o louvor e a glória. Então me veio aqui o pensamento, quão frequentemente nós não proferimos a palavra de Deus, mostramos o seu cumprimento e não vem uma ressonância. E isto já algumas vezes me entristeceu. Deixe-me ler aqui. De Lucas 19, versículo 37, quando já ia chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Nós sabemos o outro lado, em algum tempo eles chamaram, o outro lado chamou, então crucificai-o, mas a multidão dos discípulos estava tão dominada e começaram como um grupo, começaram a glorificar, a louvar a Deus. O que deverá ser com nós, que acontecer com nós, que nós de fato, como jamais houve sobre a terra, reconhecemos a Deus na sua revelação, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Digam a mim, quando houve um tempo onde o Velho e o Novo Testamento foi trazido a um denominador comum, pode ser trazido a um denominador comum, onde a harmonia divina e o seu plano de salvação foi mestrado de tal forma e nos mostrado de tal forma. Quando foi isso? Jamais. Porque também Daniel diz, cele o livro até o tempo do fim. Então muitos encontrarão compreensão e pesquisarão. Deixe-me ler mais uma vez esse versículo, ressaltando que nossos irmãos e irmãs, toda a multidão dos discípulos naquela época, entraram no louvor, em louvor, porque eles viram o cumprimento das profecias bíblicas do Salmo 118 e Zacarias 9, pela graça, puderam vivenciar juntos, então eles começaram a louvar a Deus. Quantas passagens bíblicas e quantas profecias bíblicas nós já vivenciamos? Como então não deveria o nosso coração estar cheio de gratidão, ou transbordar de gratidão? Vamos ler mais uma vez. Quando já ia chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto. E então, cantaram a passagem bíblica, versículo 38, dizendo, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Sim, esse foi o louvor de toda a multidão dos discípulos que naquela época pôde vivenciar que o Senhor, que a palavra havia se cumprido nele. Irmãos e irmãs, nós não queremos chamar algo de alguma forma forçada, mas gratidão para Deus, por aquilo o que Ele fez em nós. Simplesmente um louvor. E aqui está o ponto. Se vocês ouvem que alguém que já traz louvor e gratidão, não se parem, não se brequem e não sintam. Simplesmente entrem junto, louvem junto, glorifiquem junto. E se todos estiverem louvando e glorificando, então não há mais alguém que se estorve, que ache estorvo nisso, ou que possa estar se brincando em alguma coisa. Todos estarão unissonos nisso. Vamos resumir o que hoje queríamos dizer. Deus, Ele consolou a Josué no princípio do seu ministério, deu coragem a ele, que ele caminhasse adiante, e lhe deu a promessa, assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Nós já mencionamos, foi o mesmo plano de Deus, foi a continuação daquilo que Deus havia iniciado. De um lado, o chamado para fora, e agora a introdução. E para ambos, Deus havia assumido a responsabilidade. Da mesma forma, é hoje. Se também falamos disso, que temos que carregar a responsabilidade, mas a responsabilidade principal, isso Deus a carrega. Nossa responsabilidade é somente em vermos, ou que sabemos que tudo o que Ele prometeu, que Ele traz ao seu cumprimento, e trará ao seu cumprimento, e assim como Paulo escreveu aos Filipenses, até o dia de Jesus Cristo. e nenhuma promessa permanecerá não incumprida ou não cumprida. Irmãos e irmãs, quem agradece a Deus, o glorifica, e quem o glorifica mostra que tem concordância interior e agradece a Ele aquilo que ele já, para aquilo que Ele já fez. Então a coragem nos é dada que nós que estamos, esperamos o retorno de Jesus Cristo, nós de fato podemos clamar uns aos outros, Maranata, o Senhor vem. Nós então, com grande coragem e alegria, não em excesso, isso não nos cabe, mas em plena fé, que Deus o Senhor está com o seu povo. E assim como Josué, aquilo que foi falado por Deus e a palavra que foi escrita, então, recebeu isso como palavra revelada e viu o cumprimento e a vivenciou. E como as duas e meio tribos tiveram que ser enviadas para que o restante pudesse tomar toda a terra prometida, da mesma forma, nós queremos fazer agora que todos que chegaram novos que sintam realmente protegidos, que não pensem, oh, eu tenho tantas coisas ainda que eu tenho que buscar. Não se preocupem, assim como credes, assim vos será revelado. E nós estamos convictos de que Deus que iniciou, Ele trará a consumação. E como nós lemos também na carta aos Romanos, no capítulo 8, que Ele, que de antes da fundação do mundo nos elegeu, nos chamou, justificou e nos deu a glória celestial. Digam uma vez o que Deus poderia fazer que Ele não já tivesse feito. E nós podemos pertencer àqueles que agora creem de coração. Isso nós desejamos a todos nossos irmãos em toda a terra, na Suíça, na França, na Bélgica, em todos os lugares, Itália, em todos os lugares, e todos os nossos irmãos no Oriente e no Ocidente, no Norte e no Sul, para que todos sejam fortificados, que todos sejam consolados, que todos sejam edificados e que todos estejam em grande expectativa. Tenho começado esse ano com essa grande expectativa. Com absoluta certeza, Deus fará grandes coisas, falando terrenamente, para que no fim ainda seja mencionado, vocês ouviram? O irmão, o Mr. Bush, ele disse, o contrato de Israel precisa, até o fim do ano de 2008, tem que estar ratificado. E quem então ler no profeta Daniel do pacto e do contrato que deveria ser feito, irmãos e irmãs, o tempo e hora Deus coloca, mas nós sentimos precisamente como todas as coisas estão encontrando seu cumprimento na religião, na política, na igreja, com Israel. Nós só precisamos somente agradecer e crermos, sermos obedientes e servirmos ao Senhor e vivemos realmente vivemos de agrado dEle e estendemos as mãos uns aos outros para que cada um faça bem ao outro e que nós possamos vivenciar uma atmosfera assim como foi no princípio, quando os nossos irmãos e irmãs do restaurante do Senhor, eles estavam dominados e no dia de Pentecostes, preenchido com o poder das alturas, foram armados e eles eram um coração e uma alma e eles oraram e o lugar se moveu. Nosso Senhor, Ele ressuscitou. O nosso Senhor vive. Ele se revelou como ressuscitado no nosso tempo, no nosso meio, como vivo. E nós estamos simplesmente dominados por Deus nos deixar ter parte disto. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus de Israel, que se tornou nosso Deus e Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele cabe toda a glória, todo o louvor, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar e talvez cantemos ainda juntamente, assim como sou, assim tem que ser. Talvez as irmãs tenham ainda um hino que caiba, então venham por favor à frente.
Nada war es kein Wort in der ersten Christenheit, wo die Hoffnung seines Kommens alle Herzen hat erfreut, welche Aussicht Braut des Lammes ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, sei auch heute Losungswort im Christentum. Lass die Herzen höher schlagen, aller dies ein Eigentum, welche Aussicht Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not. Jesus kommt uns zu erlösen aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lamp bereit, breit die Botschaft seines Kommens kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endeszeichen sehen wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen.
Amen. Amen. Vamos cantar o coro no outro. Aleluia. Posso perguntar quem quer estar lá? Amém, amém. João, foi dito a João, venha, eu te mostrarei a noiva do Cordeiro. Nós poderemos então estar lá entre o rebanho redimido. Vamos agora, antes de orarmos, inclinar as nossas cabeças. Eu quero perguntar se alguns aqui que querem consagrar suas vidas ao Senhor, especialmente todos que aqui estão pela primeira vez, vocês de Hamburgo, vocês que vieram com o irmão Stefan, e quem ainda estiver aqui pela primeira vez, Deus os abençoe no nosso meio. Temos ainda pedidos de oração que podemos trazer ao Senhor, seja salvação, seja cura, seja libertação. Estão pedidos de oração ainda. Deus abençoe, Deus abençoe. Na cruz do Calvário aconteceu a plena redenção de espírito, alma e corpo. Nós fomos redimidos e nós podemos, pela graça, aceitar e pela graça também vivenciar. Creiam simplesmente, e quem crê verá a glória de Deus, e nenhum que colocar a sua confiança nele será confundido. Nenhum significa nenhum, sequer um único. Também você não. Coloque hoje a sua confiança no Senhor. Tome-o na sua palavra e agradeça a Ele por Ele, cumprir a sua promessa e a sua palavra em ti. Hoje queremos agradecer juntamente, queremos orar juntamente, queremos juntamente louvar e glorificar. Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. Irmão Schmidt, por favor, ore conosco. Ó grande Deus, nós olhamos acima para ti, Tu que nos tornaste alvo, Senhor. Nós não queremos perder-te dos nossos olhos, Senhor, meu Deus, mas estarmos sempre direcionados a ti, sim, para chegarmos a esse tesouro, Senhor, pois se temos os alvos, o alvo claro diante dos nossos olhos, então nós dê-nos graça, Senhor, que não passemos desse alvo, Senhor, nos céus, pois o tempo está muito próximo. O tempo está muito próximo, ó Deus. Em breve Tu virás. O tempo, tudo está falando já, está falando. Nós não sabemos o tempo, nós sabemos o dia e a hora, mas Deus nos céus, nós vemos que a Sua palavra está se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. Tudo que Tu dissestes, ó Deus, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, dê-nos força para estarmos firmes e para escaparmos de tudo isso. Ó Senhor, para que Tu possas nos receber na glória. Graças seja a Ti, honra e louvor e adoração seja a Ti, meu Deus. Também todos os pedidos, Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor. Senhor Jesus, Tu conheces o desejo de cada um, Senhor. Tu conheces cada pedido, ó Deus. Abençoes Tu, Senhor. Respondas Tu, Senhor. Cures Tu. Salve, Senhor. Nós te agradecemos a Ti, Senhor Jesus Cristo, por Tu teres trazido a libertação através do Teu sangue precioso, Senhor, que Tu derramaste no cruz do Calvário. Nele estamos libertos e santificados. Abençoe da riqueza a Tua graça em todo lugar, em todo mundo. Aqueles que estão se unindo conosco aqui, Senhor Jesus, ó Senhor, nos unifique para um, para sermos um completo, um pleno no Teu corpo, para a honra do Teu nome. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, amado Senhor, eterno fiel Deus, assim como naquela época, a multidão dos discípulos elevaram as suas vozes para glorificarem a Ti, assim nós elevamos hoje as nossas vozes para glorificarmos a Ti. Nós vemos o cumprimento das profecias bíblicas, nós agradecemos a Ti por olhos ungidos, por revelação da Tua palavra e da Tua vontade. Tenhas Tu o Teu caminho com a Tua igreja. Aleluia. 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 Tu és digno. Tu és digno. Aleluia. Senhor Todo-Poderoso Deus, mais uma vez te agradecemos a Ti, de coração, por de perto e de longe, do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, podemos nos reunir para ouvir a Tua palavra, e nós te agradecemos também que todos, em todo o globo terrestre, no Oriente, no Ocidente, no Sul e no Norte, podem ouvir a Tua palavra. Grande Deus, que isso possa nos dominar repetidamente, para que nós, de fato, que nós, de fato, pertencemos, podemos pertencer ao pequeno eleito rebanho, no pequeno rebanho onde foi da tua vontade nos dar o reino, para o rebanho dos teus discípulos, aos quais tu os mistérios do teu reino e da tua palavra, aos quais revelaste isso a eles, aos eleitos que diante da fundação do mundo tu fizestes para filhos e filhas, determinastes a serem filhos e filhas de acordo com o beneplácito da sua vontade, grande Deus, e a ti, ao noivo das nossas almas, nós te agradecemos também por Mateus 25, que agora o chamado ecoa. Vejam, o noivo vem. Vejam, o noivo vem. Levantai para encontrá-lo. E todas as virgens prudentes que pertenciam à igreja noiva, que tinham óleo nas suas lâmpadas e nos seus vasos, dê-nos, a nós que estamos aqui e todos em todo o mundo, não somente óleo nas lâmpadas, mas também óleo nos vasos. Somente vasos, Santo Mestre, mais preenchidos com o teu poder. Esteja conosco, ó Deus, ó Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez por podermos pertencer à noiva do Cordeiro. Nós vencemos como o Cordeiro abriu os selos e o leão da tribo de Judá venceu. Amado Senhor, estamos aqui como tua igreja, como a igreja noiva, reunidos aqui. A tua vontade aconteça na minha e na vida de todos nós. Revela que Cristo vive em nós. Que a tua natureza possa se tornar revelada em nós. A ti, ao Cordeiro de Deus, cabe todo o louvor. E amado Senhor, com Davi nós clamamos mais uma vez: louvem o Senhor, louvai o Senhor a minha alma. E todo o meu interior louve o seu santo nome, pois tu, ó Senhor, nos redimiste a nossa vida da perdição e nos coroaste com misericórdia e graça. Nós agradecemos a ti por isso. Também hoje tu salvastes, libertastes, curastes. Hoje tu abençoastes. Nós te agradecemos por isto de todo o coração e de toda a alma, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Amém. Ele nos abençoou. Estejam com a sua graça. Amém.